Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso enriquecimento de vocabulário. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar das preposições de lugar, tá? Place prepositions, ok? Bom, nós já falamos desse assunto aqui no nosso curso, mas é sempre bom relembrar. Então vamos aproveitar essa aula para fixarmos ainda mais as preposições de lugar, tá? Vamos conhecer os termos que fazem parte desse grupo e como usá-los da maneira correta em uma frase. Bom, cada preposition tem uma particularidade. Então, por isso, para a gente usar elas de maneira correta, é fundamental entendermos um pouquinho mais a fundo sobre cada uma durante o nosso estudo. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Pega seu caderninho para você fazer as anotações. Já deixa a sua língua bem afiada para você repetir toda a pronúncia comigo. E vamos lá, rumo ao nosso estudo. Bom, primeiro vamos comparar as preposições in, on e at, tá? In, on e at são muito fáceis de confundir, tá? As pessoas geram muita confusão na hora de usar, a gente fica assim, não sabe qual aplicar. Então, nesse estudo, nessa aula, nós vamos aprender de uma vez por todas, como aplicar corretamente cada uma dessas preposições. Vamos lá? Vamos começar com a preposição on, tá? On aparece para indicar que alguma coisa está em uma superfície, está em cima de alguma superfície, tá? Também pode ser usada para indicar uma rua ou o andar em um edifício, em um prédio, tá? Vamos ver aí as frases de exemplo. Não deixa de repetir a pronúncia comigo. E no final da aula eu vou querer que você copie todas à mão do seu caderninho. Você já sabe como isso é importante para o seu aprendizado. Beleza? Vamos começar aí a primeira frase. Nós temos, você está acompanhando aí no corpo da aula comigo, nós temos: The science book is on the desk. The science book is on the desk. O livro de ciências está sobre a mesa, tá? Repara que o livro está em cima da mesa. Is on the desk, tá? Sobre a mesa. Então, repetindo, the science book is on the desk. Está sobre a mesa. Tranquilo, né? Vamos então ver a segunda frase. Gente, vocês lembrando, podem pausar a aula, voltar a hora que vocês quiserem, tá? Esse é um dos grandes benefícios do nosso curso. Você consegue otimizar aí para o seu tempo. Você pausa, repete a frase que você está ouvindo, tá? E assim você vai trabalhando do seu jeito e vendo o que funciona para você. Vamos ver então a segunda frase com on. My mom lives on the fourth floor of that building. My mom lives on the fourth floor of that building. Minha mãe mora no quarto andar daquele prédio. Então a gente está falando de um andar, né? De um edifício. On the fourth floor. No quarto andar. Tá bom, galera? Tranquilo, né? Vamos então partir para a nossa próxima preposição, que é a preposição in. In significa no ou na ou dentro, tá? Uma coisa que está dentro de outra coisa. Bom, in ele quer indicar a presença dentro de algum lugar. Também pode aparecer antes de locais, mas abrangente, tá? Locais abrangente, preste atenção, não são locais específicos. Então, local abrangente a gente pode definir como países, estados, cidades e até mesmo um bairro que é bem grande, tá? Então vamos ver aí a frase de exemplo. A primeira nós temos: The shoes are in the box. The shoes are in the box. Os sapatos estão na caixa, dentro da caixa, ok? The shoes are in the box. Repete comigo aí, tá? Próxima frase nós temos: She was born in England. She was born in England. Ela nasceu na Inglaterra, tá? Inglaterra é uma localidade abrangente, é um país. Então, in England, na Inglaterra, tá? Agora nós vamos ver a preposição at, tá? O at, ele também, desculpa, ele também é utilizado para indicar lugar, mas ele é uma coisa mais pontual, tá? Uma área ou um endereço específico, tá? Um local específico ou um endereço específico. Vamos ver aí a frase de exemplo. I work at a big company. I work at a big company. Eu trabalho em uma grande empresa. I work at a big company, ok? Então, at a big company, em uma grande empresa, tá? É uma coisa específica ali, é a empresa. Segunda frase, nós temos I forgot your gift at home. I forgot your gift at home. Eu esqueci o seu presente em casa. I forgot your gift at home. É em casa, tá? É um local específico. Deu para entender, né? Então, vamos relembrar. On, in e at. O on a gente utiliza para alguma coisa que está em cima da superfície, né? É no, na, sobre ou em cima de uma superfície. Também pode ser usado para indicar uma rua ou o andar de um prédio. O in, partindo para o próximo, in, nós indicamos para, utilizamos para indicar uma coisa que está dentro de algum lugar. Ou no e na, para locais abrangentes, locais menos específicos, que são como países, estados, cidades e até bairros, tá? Esse é o in. E o at, nós utilizamos para indicar um lugar mais pontual, uma área específica, um local específico, tá? O at significa no, na ou junto a, tá bom? Tranquilo, né, galera? Agora vamos ver, então, outras preposições que também são muito importantes. Vamos entender os significados delas e como nós podemos utilizar cada uma, beleza? Vamos lá. A próxima da nossa lista é above. Above. Above significa sobre ou por cima de, tá? É bem parecido com on, mas já é uma palavra diferente, tá? Então, vamos ver aí as frases de exemplo que a gente vai entender direitinho. Primeira, above us, only the sky. Above us, only the sky. Acima de nós, apenas o céu. Above us, only the sky. Próximo. There is a mirror in my bathroom, above the sink. There is a mirror in my bathroom, above the sink. Há um espelho no meu banheiro, acima da pia, por cima da pia, sobre a pia, tá? There is a mirror in my bathroom, above the sink. Tranquilo, né? Vamos partir então para o nosso próximo da lista. Da lista, opa, é uma preposição behind. Behind significa atrás de alguma coisa, tá? Na nossa aula anterior sobre preposições de lugar, nós utilizamos algumas imagens que clarificaram muito bem o uso de cada uma dessas. Behind, between, in front of, in, on, at. Então, volta lá se você quiser relembrar, que vai ser de grande valia para você, tá bom? Vamos continuar aqui com behind, que significa atrás. Vamos ver as frases de exemplo. Yes, you can sit behind me. Yes. You can sit behind me. Sim, você pode se sentar atrás de mim. Yes, you can sit behind me. Ok? A próxima nós temos. What's behind the bed? What's behind the bed? O que há atrás da cama? What's behind the bed? O que há atrás da cama? Beleza, pessoal? Vamos para a nossa próxima preposição, que é a preposição between. Between. Between significa entre ou no meio de, entre uma coisa ou outra, tá? Então, A e B, entre A e B, ou no meio de, está no meio das suas pernas, tá? Por exemplo, vamos ver aí duas frases de exemplo para a gente entender bem a aplicação. A primeira é, I live between the greenhouse and the yellow house. I live between the greenhouse and the yellow house. Eu moro entre a casa verde e a casa amarela. I live between the greenhouse and the yellow house. Ok, pessoal? Vamos para a próxima frase. Nós temos. There is a beautiful tree between the buildings. There is a beautiful tree between the buildings. Há uma linda árvore entre os prédios. There is a beautiful tree between the buildings. Ok? Nossa próxima preposição, então, partindo para dando continuidade na nossa lista, é a preposição in front of. In front of, tá? In front of significa na frente de. alguma coisa, tá? Ou diante de alguma coisa, tá? Vamos ver as duas frases de exemplo para a gente captar direitinho a aplicação. Primeira: Can you wait in front of the bakery? Can you wait in front of the bakery? Você pode esperar na frente da padaria? Can you wait in front of the bakery? Ok? E a próxima nós temos: Yes, you can sit in front of me. Yes, you can sit in front of me. Sim, você pode se sentar na minha frente. Você pode sentar na minha frente. Yes, you can sit in front of me. Vamos para a próxima. Próxima nós temos a preposição next to. Next to significa ao lado de ou perto de alguma coisa, tá? Next to. Vamos ver então as frases de exemplo para entendermos bem a aplicação. Primeira: I live next to the mall. I live next to the mall. Eu moro ao lado do shopping, tá? Eu moro perto do shopping. I live next to the mall, ok? Próxima, nós temos: She lives next to the beach. She lives next to the beach. Ela mora perto da praia. She lives next to the beach, ok? Pessoal, não deixa de repetir a pronúncia, porque é muito importante você praticar a sua fala, tá? Vamos ver então aqui a nossa última preposição para fechar a nossa aula, que é a preposição under. Under significa debaixo de ou embaixo de alguma coisa, tá? Vamos ver as duas frases de exemplo para entendermos direitinho. A primeira é: My cat loves to hide under the bed. My cat loves to hide under the bed. Meu gato adora se esconder debaixo da cama. My cat loves to hide under the bed, tá? E a próxima frase nós temos: The invitation is under this book. The invitation is under this book. O convite está embaixo deste livro, tá? Embaixo. The invitation is under this book. Embaixo deste livro. Tranquilo, né, pessoal? Muito fácil de aprendermos as preposições de lugar, the place prepositions, né? Agora eu quero que você pratique o estudo ativo, copie todas as frases, transcrevendo à mão no seu caderno, para que você possa exercitar o seu cérebro a raciocinar em inglês, tá? O meu objetivo aqui é transformar você num ser pensante da língua inglesa. Eu não quero que você apenas traduza ou que você deixe entrar no ouvido e sair no outro. Eu quero que você absorva conhecimento. E como que você vai fazer isso? Você já sabe. O professor já falou várias vezes, acabo sendo chato e quero ser chato mesmo porque eu quero te dar o melhor resultado. Então, você falar em voz alta, você repetir a pronúncia é muito importante para você pegar a prática de fala, tá? Você pegar as manhas, o jeito de falar como um nativo, como uma pessoa fluente. Até porque nós já vimos aqui que, falando pausadamente algumas frases, você não tem a entonação com naturalidade, né? Quando você fala com naturalidade, algumas palavras se juntam e acabam, por vezes, formando um som único, né? E isso daí influencia muito no seu entendimento da língua inglesa. Então é por isso que é importante de você, além de ficar me ouvindo, não ficar de braço cruzado, praticar o estudo ativo, copia no seu caderno todas as frases, porque só o fato de você copiar, você pratica três coisas ao mesmo tempo: a sua escrita, a sua leitura e a sua pronúncia, porque você vai lendo em voz alta, tá bom? E não deixa de repetir. Isso é muito importante. Bom, pessoal, é isso para nossa aula sobre prepositions place. Um grande abraço. Se tiverem dúvidas, estamos sempre à disposição para te atender. Não guarda suas dúvidas com você. Solta para a gente que nós vamos te ajudar. E é isso. Um beijo e até a próxima aula.